Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, bem-vindo a mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Sou o pastor Daniel e eu estarei com vocês até 11 horas no programa de hoje, trazendo mais mensagens bíblicas, mensagens que nós trazemos da nossa igreja. Nós somos uma igreja reformada e trazemos as mensagens da Bíblia Sagrada, a mensagem que a igreja cristã prega desde o seu início. E hoje está comigo aqui o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
Sim, bem, pastor Adriano, hoje nós estamos trazendo a conclusão, essa série que temos falado sobre as profecias bíblicas, o que nós chamamos às vezes de escatologia, e falamos sobre a ressurreição do corpo, sobre o destino da alma, a volta de Cristo, e hoje estaremos falando propriamente sobre a realidade bíblica, e hoje estaremos falando propriamente sobre o fim deste mundo, o fim do mundo. Existe muita especulação sobre esse assunto, não é verdade?
É verdade, pastor Daniel. Nós vivemos numa época onde muito se fala sobre fim do mundo, sobre apocalipse. Nós temos visto, por exemplo, na mídia, nos programas de televisão, em filmes, muita divulgação desse tema, muita produção em torno desse tema, de uma extinção dos seres humanos, de um fim da existência do planeta Terra. Então isso é uma realidade.
Sim, nós vemos várias especulações sobre como isso poderia se dar. Você vê, por exemplo, nos filmes, como você citou, alguns filmes retratam a Terra sendo destruída por um asteroide, ou se não, uma guerra nuclear acaba com toda a humanidade e extingue a vida no planeta. Existe também aquela mensagem que alguns filmes trazem, isso é muito popular hoje em dia, a ideia de que o ser humano vai ter que deixar esse planeta, que ele vai se tornar inabitável, então ele cria uma espaçonave e voa para outra parte da galáxia, onde ele pode encontrar um outro planeta para morar. É dessa maneira que vai ser o fim do mundo? O que a Bíblia fala nesse sentido?
Então, como cristãos, nós precisamos enxergar a realidade, né, da vida e do plano de Deus através daquilo que ele nos revelou na Escritura. E a palavra de Deus nos diz que haverá sim um fim do mundo, né? Isso é uma crença que a Escritura Sagrada ensina, não é apenas uma teologia popular. No entanto, a Escritura Sagrada nos diz que o Senhor Deus trará o fim a esse mundo. A Bíblia nos fala, por exemplo, desde o Antigo Testamento, que existem promessas de Deus sobre uma nova criação, novos céus, nova terra. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, ele falou sobre isso e ele afirmou, inclusive com estas palavras, então virá o fim. E ele associou o fim com o seu retorno, com a sua volta. Ele usou nessa mesma mensagem, registrado em Mateus 24, o evento do dilúvio, onde houve um juízo sobre a humanidade através da chuva, através da água, em que Deus separou ali a família de Noé, resgatou a família de Noé. O Senhor Jesus Cristo usa aquilo como uma ilustração para o fim que virá através do juízo de Deus.
Sim, então certamente a Bíblia profetiza o fim deste mundo tal como nós conhecemos. Agora, quando falamos nesse sentido, nós não estamos dizendo que isso vai ser o fim da existência humana, não é verdade?
É verdade. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, ela fala sobre uma herança de Deus para os seus santos. Como que a Bíblia trabalha isso, pastor Daniel?
Bem, o que a Bíblia mostra é que, por intervenção divina, um dia Deus vai trazer essa criação ao fim, mas que ele fará uma nova criação. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, e que o povo de Deus, então, habitará eternamente nessa nova criação do Senhor.
E o que a palavra de Deus destaca a respeito dessa nova criação? Existe algum elemento especial que nós podemos meditar sobre ele e sermos consolados a partir desse ensino da Escritura?
Sim, certamente. É uma mensagem muito consoladora para o povo de Deus, porque a ênfase do ensinamento de Cristo e da Bíblia como um todo é que quando Deus criar novos céus e nova terra, serão novos céus e nova terra onde haverá justiça. Grande parte da descrição bíblica de como serão os novos céus e nova terra trabalha o fato que não haverá o tipo de realidade triste que existe na realidade atual. não haverá morte, não haverá dor, não haverá injustiça, pessoas trabalhando e não tendo o resultado do seu trabalho, mas outros os prejudicando e os fazendo penar sem um fruto devido, sem colher devidamente pelo seu trabalho. Então, o que a Bíblia mostra é que haverá, sim, novos céus e nova terra, mas será sem pecado, sem justiça e, portanto, também sem morte, sem dor, sem qualquer maldição. E isso é uma mensagem que muito nos consola. Nós sabemos que o fato que haverá um mundo perfeito, um mundo sem injustiças, um mundo sem dor, um mundo sem a morte, tudo isso aí a Bíblia promete, é o que está envolvido em realmente ser salvo. Ser salvo significa que você é perdoado dos seus pecados, você se torna herdeiro de Cristo, você não é condenado pelos seus pecados, separado de Deus, mas você se torna então um herdeiro da vida eterna e um dia, quando Deus estabelecer esse reino eterno, onde Cristo reinará com o seu povo, ser parte dessa gloriosa existência, uma existência que nunca terá fim e nunca terá nenhum elemento que será de desgosto ou de decepção. É isso que nos aguarda. Então, uma mensagem muito gloriosa e também uma mensagem de extrema importância a ser comunicada, porque muitas pessoas não estão dando valor a isso, estão preocupadas com este mundo aqui e agora e não estão reconhecendo que este mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente.
Isso é muito consolador para nós. Nós vamos continuar meditando sobre isso. Vamos ouvir uma música e depois uma mensagem.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
O tema de hoje nós estaremos falando sobre o fim do mundo e a Bíblia ensina claramente que o mundo que nós conhecemos, esse mundo, essa criação toda, a primeira criação, será destruída um dia. E isso também é um tema importante da escatologia. A Bíblia diz, o 1 Pedro capítulo 4, verso 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Esse texto é muito importante de compreender. Como o fim de tudo está se aproximando, está próximo, está quase chegando, isso deve ter um impacto no modo que nós vivemos. Nós devemos estar vivendo agora de uma maneira sábia, criteriosa e que possamos estar realmente em comunhão com Deus. Por quê? Porque o fim de tudo está próximo. Então veja bem, o fim de todas as coisas. Quando ele diz o fim de todas as coisas, está falando das coisas dessa criação. 1 Coríntios 15, verso 25 diz, e então virá o fim. Veja só, então virá o fim. O fim vem. E Paulo diz, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ou seja, o fim é na mesma ocasião em que Deus destrói os demônios e o diabo, lançando eles eternamente no lago do fogo. Vamos olhar agora Mateus capítulo 13, que é a parábola do joio e do trigo, porque essa parábola tem muito a ver com essa questão do fim do mundo, e a Bíblia usa em Mateus uma expressão, a consumação do século. O que, que é a consumação do século? Consumação é o fim, a conclusão, o desfecho do século. Na verdade, no grego a palavra aionos, que é uma palavra que significa tempo, o fim do tempo, o fim das eras, o fim ou consumação do século. E a Bíblia, quando fala isso, está dizendo basicamente o seguinte: é o tempo da existência do mundo. O mundo não vai existir para sempre, vai haver o fim. E no fim do tempo, no último dia, quando fecha o tempo, então essa é a consumação do século, é o fim de tudo. E vamos então ler em Mateus 13, verso 24 a 30, a parábola. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntamente até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui nós temos uma parábola muito simples. A parábola diz essencialmente uma coisa que eles entenderiam bem naquela época, devido ao contato com o trigo e o joio. O joio referido aqui é uma planta que parece muito com o trigo quando é uma planta pequena. Quando os dois crescem, eles são muito iguais. Mas é claro que chega numa certa definição na época da colheita, porque o joio não produz trigo, não produz nenhuma coisa que você pode usar para alimento. É só uma planta, né, sem utilidade. Então, o reino dos céus é comparado a um homem que tem boa semente e ele semeia um campo inteiro, uma plantação toda de trigo. Depois disso, um outro lá que quer atrapalhar o trabalho dele, vai lá e semeia também joio. Quando os dois crescem juntos, há uma semelhança. Bem, os trabalhadores no campo percebem logo que tem planta ali que não é a planta certa que foi plantada. Então eles vão lá pro dono do campo e perguntam: e que o senhor quer que nós façamos? É pra gente ir lá e arrancar tudo? Tudo que não presta? E ele diz: não, o que vai acontecer se vocês fizerem isso, é que vocês vão, na verdade, arrancar do trigo também, ao arrancar o joio, porque a essa altura os dois são muito semelhantes. No final, né, na colheita, é que nós realmente vamos poder ver a evidência de que é o que. Então ali conclui dizendo que na colheita haveria uma separação e o joio seria queimado, lançado no fogo, e a outra parte seria recolhido no celeiro. O que significa essa parábola? Jesus explica, vamos ler no verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são anjos. Então vamos notar aqui, a consumação do século aqui é mencionado. Então Jesus diz o seguinte: ele é o dono do campo, ele é o que semeia a boa semente, ele é então o dono do mundo, que é o campo. Ele tem no mundo os dele, e também existe no mundo os filhos do diabo. Existem os anjos que estão trabalhando, né, servindo ao Senhor. E os anjos percebem essa situação de um mundo misto, do povo que serve a Deus e o povo que não serve a Deus. E eles dizem praticamente para Jesus o seguinte: olha, Jesus, estamos vendo essa situação assim horrível que existe no mundo. Se o Senhor quiser, é só dar a ordem que nós vamos lá pôr ordem nessa coisa agora. Nós vamos lá, pegamos esse joio que não presta, não produz fruto, a gente junta todo mundo e vamos com isso pro fogo. E Jesus diz: não, calma, vai ter uma hora para isso, mas não é ainda a hora, porque ainda não chegou a hora da colheita. E até a colheita ainda existe possibilidade de quem está vivo se arrepender. E por isso, se os anjos arrancarem antes da hora, o que vai acontecer? Eles vão arrancar também alguns que são eleitos que ainda não se converteram. Então ele diz: deixa até na colheita, porque na colheita que você vai ver claramente quem está dentro e quem está fora. Ele então conclui dizendo o seguinte: mas a colheita é a consumação do século, o fim do mundo. E no fim do mundo é que Jesus vai separar isso aqui. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus diz o seguinte: do mesmo jeito que, na realidade, as pessoas colhem o joio quando tem no meio da plantação de trigo e jogam no fogo, é isso que vai acontecer quando? Na consumação do século, ou seja, no fim do mundo. O que, que vai acontecer? Deus vai mandar, então, os seus anjos, e os anjos, então, vão poder fazer aquilo que, de uma certa maneira, já estão meio ansiosos por fazer, querendo pôr uma ordem no mundo. Então, os anjos entram em cena, separam aqueles que não são de Deus, lançam eles no fogo, e os justos, então, entram na posse do reino. E a Bíblia, então, diz que eles entram no reino e resplandecem como o sol. A Bíblia aqui, então, está nos mostrando exatamente esse conceito da consumação do mundo como sendo também o dia da separação, o dia do juízo e o dia em que as pessoas recebem sua recompensa eterna ou seu castigo eterno. E essa frase, a consumação do século, é usada também em Mateus 24, verso 3. A Bíblia diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja bem, eles aqui associam essas coisas, a vinda de Jesus, com a consumação do século. Pergunta Jesus sobre isso, sobre a consumação do século. Vamos então para Mateus 28, verso 20. No final, depois da grande comissão, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz, no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui você vê o que é a consumação do século. Jesus vai estar conosco até a consumação do século. O que ele quis dizer com isso? Até o fim do mundo. E é muito claro, se você analisar os textos bíblicos que empregam essa expressão. É o dia da separação, em que as pessoas serão lançadas na fornalha acesa, ou as pessoas serão recolhidas para o celeiro, simbolizando o reino de Deus e a vida eterna. A Bíblia divide a história da humanidade em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Biblicamente falando, os últimos dias começaram quando Jesus veio e pregou e morreu na cruz e ressuscitou. Ele inaugurou o período bíblico chamado de últimos dias, porque a história do mundo é em duas etapas. Antes do fim, Jesus tinha que vir. Então ainda não estava nos últimos dias. Uma vez Jesus veio, cumpriu sua missão. Agora, irmãos, nós estamos nos últimos dias. Desde que Jesus veio. Tem gente que diz, será que nós estamos nos últimos dias? Estamos, com certeza. Nós estamos nos últimos dias há 2000 anos, sabia? A história do mundo é dividida em apenas duas etapas. A primeira etapa já passou. Nós estamos na última etapa. Estamos nos últimos dias. Então a Bíblia fala do último dia e dos últimos dias. Já estamos nos últimos dias. Estamos um dia, a cada dia, mais perto do último dia em que será o ponto final e acabou. Então nós temos esses dois períodos. Então vamos olhar isso na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, veja só, nossa, daquela geração, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então o apóstolo Paulo diz, olha, nós somos o povo sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós estamos já no último período da história da humanidade. Esse mundo não vai durar muito mais. Tiago, capítulo 5, verso 3, veja o que Tiago diz. Vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Esse texto aqui é um dos mais claros, porque veja o que ele diz. Ele está denunciando a avareza, a ganância de pessoas ali da sua geração, que se enriqueceram ilicitamente, usando o trabalho de outros ali, não pagando corretamente, e explorando ali os seus servos, os que trabalhavam para eles. E ele diz, sabe o que vocês andaram fazendo? Vocês andaram fazendo uma loucura muito grande. Vocês andaram acumulando tesouros, quando? Nos últimos dias. Ele está falando de gente da sua geração. Nos últimos dias. Ou seja, ele reconhece que ele já está nos últimos dias. 1 João capítulo 2, verso 18. E aqui João diz simplesmente o seguinte. Filhinhos, já é a última hora. Outro modo de dizer a mesma coisa. Estamos no fim, no fim. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, ele diz para seus contemporâneos, olha, nós sabemos que é a última hora. Nós estamos bem pertinhos mesmo do fim do mundo. Por quê? A prova é que essas coisas todas que são características dos últimos dias têm acontecido. Agora vamos para 2 Pedro na Bíblia, capítulo 3. E vamos notar o que Pedro diz aqui sobre os últimos dias e o fim do mundo. Porque de todas as passagens bíblicas que abordam a ideia do fim do mundo, 2 Pedro capítulo 3 é a mais clara. O mundo vai terminar com um grande cataclismo. E vai acabar em fogo. É isso que a Bíblia ensina. E vai queimar todo. E vai derreter e vai sumir. Capítulo 3 de 2 Pedro, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Entesourados para o quê? fogo e vai tudo pro fogo, e ele vai explicar isso melhor. Agora vamos pensar um pouco aqui, o que que é isso? Os cristãos claramente entenderam desde o início que a Bíblia ensina que o mundo vai acabar e vai acabar em fogo quando Jesus voltar. Ele vai botar fogo nisso aqui, vai acabar com tudo, devastar tudo, derreter tudo e vai sumir. É isso que a Bíblia ensina. Mas olha só, o verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Agora, gente, vamos interpretar isso aqui no contexto. O contexto está falando a respeito de quê? Dessa questão de se a volta de Jesus está demorando ou não. É isso que está em vista aqui, gente. Pedro diz, olha, o povo está achando que tudo continua igual, está demorando a volta de Jesus. Mas você deve lembrar disso, que para Deus, tempo não é material. Então, se Jesus voltasse hoje, num certo modo de dizer, teria sido como 2 dias. Mas vamos continuar então o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa passagem da Bíblia é uma passagem assim, muito bonita e muito profunda. Não fica achando que está demorando, não. Não é isso, não. Não é que Deus está retardando a sua promessa. Ele não disse um prazo. O motivo que Cristo não voltou até agora é por quê? Porque ele é longânimo, paciente, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por outro lado, ele também quer parar com as injustiças e o pecado no mundo. Que olha o que diz o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, o dia vai chegar. E o dia que Jesus chegar, gente, não existe mais arrependimento. Não existe mais oportunidade para ninguém ser salvo. Esse dia de Jesus que vem como ladrão é o fechar da porta da graça. Definitivamente não existe mais salvação para ninguém. Se fosse possível alguém se arrepender depois de Jesus voltar, por que que ele diria que ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento? É porque no dia que Jesus chegar, fechou. Quem está salvo, quem está perdido e continua, o justo sendo justo, o injusto sendo injusto. É irreversível. Então veja só o que diz o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Que dia do Senhor que vem como ladrão? Dia da volta de Jesus. Jesus sempre falou que ele vem como um ladrão. Agora ele diz, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora veja só, irmãos. Ele vem de repente, como ladrão, quer dizer que ele vem sem aviso. Ladrão não manda um telegrama 2 semanas dizendo, ó, dia tal, tal horas, eu tô com um plano de assaltar sua casa. Ele não manda aviso. E, olha, a Bíblia não diz que Jesus manda aviso, diz que ele vem como ladrão. E ele vai chegar de repente, as pessoas não vão ter nenhum motivo de achar que vai ser agora. E de repente, chegou. E quando ele chegar, a Bíblia diz, vai acontecer o quê? Os céus passarão com estrepitoso estrondo, ou seja, vai ser um barulhão e isso tudo aí que Jesus disse, né, e formou os céus e a terra, vai deixar de existir. Eu gosto daquele texto dos Salmos, né, onde diz, os céus se enrolarão qual um rolo. Sabe aqueles rolos, livros? Tipo assim, Deus falou e estendeu infinitamente os céus. Aí agora Deus vai falar, agora fecha. Vai ser um barulhão. Os elementos... Tem uma tabela de elementos na química, né? Tudo isso aí que existe, os átomos, as moléculas, tudo isso aí, os elementos se desfarão abrasados, vai deixar de existir. Pois a Bíblia diz isso, que os elementos vão se desfazer abrasados. E o que, que vai acontecer? A Terra vai ser atingida, quer dizer, isso aí vai incluir a Terra, não só a Terra. Vai afetar o Sol, vai afetar a Lua, as estrelas, vai afetar tudo. E vai afetar também a Terra e todas as obras que nela existem. Isso traz uma implicação sobre nossas vidas, não traz? Veja aí o verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, já que tudo, todas as coisas vão ser o quê? Desfeitas. Foram feitas e agora vão ser desfeitas, vão deixar de existir. Visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Agora vamos pensar um pouco aqui. Nós devemos então viver uma vida séria, uma vida religiosa, fiel a Cristo, esperando, né, nessa expectativa que pode chegar a qualquer momento, prontos, preparados e apressando o dia da vinda de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados em fogo se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nada de injustiça, só justiça. Que coisa maravilhosa, não é, gente? Esse aí não vai ser um programa de querer perder, não. Novos céus e nova terra onde habita justiça, isso vai ser muito bom. Agora, o que nós queremos olhar aqui, tudo isso vai ser desfeito no dia de Deus. o mundo vai acabar, os elementos abrasados se desfarão, tudo isso está escrito claramente aqui na Bíblia. E aí Deus vai criar novos céus e nova terra. No capítulo 65 e 66 de Isaías, vamos notar o que a Bíblia explica sobre a natureza dos novos céus e da nova terra. É Isaías 65, os versos 17 em diante. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio. Quer dizer, vai ser agora uma coisa de para sempre. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém e folgarei do meu povo, e nunca mais ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. A Bíblia diz lá em Apocalipse que não entra nessa nova criação nenhum que pratica mentira. Não entra pecadores, só entra santos glorificados. E a Bíblia está dizendo dessa maneira para dizer que o pecado estará ausente, a morte estará ausente. Verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então a Bíblia aqui diz, e vai nos pintando com essa linguagem da realidade que nós conhecemos aqui, que vai ser um paraíso, vai ser tudo muito bonito, vai ser tudo perfeito, não vai ter nada, nada ofensivo, de perigoso, de mal. E claro que existe um tanto de simbolismo nessa linguagem. Agora vamos para Apocalipse capítulo 21, que também fala de novos céus e nova terra. Ou seja, nós teremos o que nós vamos encontrar, um estado eterno, que nunca mais será alterado. Estado perfeito, em que Cristo vai criar novos céus e nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 1. Vi novo céu e nova terra. E aqui está depois do fim do mundo, no capítulo 20. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E aí está dizendo, né, que passaram, já não existe mais. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas, veja só, novas, todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Qual é a nossa herança em Cristo Jesus? Estas coisas, novos céus e nova terra. E continua o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, que aqueles que têm medo de assumir Cristo, aqueles que não estão dispostos a enfrentar as adversidades porventura que vêm, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui nós vemos a Bíblia declarando isso, né? Que haverá essa separação, uns vão para o lago de fogo, outros vão entrar em novos céus e nova terra. Então esse mundo certamente terá um fim. Mas se você acha esse mundo que tem coisa bonita, você está sentindo uma certa pena no coração, puxa, que dó, vai acabar com aquelas coisas tão bonitas que tem. Olha, não haverá nem lembrança, você vai sentir falta. Espera para ver, quando você vê o que vai ser feito em novos céus e nova terra, quer dizer, tem coisa muito melhor. Então possamos lembrar disso aí.
Estamos chegando ao final de nosso programa de hoje. Eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo a nos fazer uma visita. A nossa igreja em Conselheiro Lafaiete está localizada na rua José Coelho, bairro Jardim Cachoeira. Nós temos reuniões no domingo 9h30 e 19h30.
Nós convidamos também você que é de Congonhas a participar conosco de um culto às 19 horas na nossa congregação na rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei, na cidade de Congonhas. Também para aqueles que estão em São João del Rei, Mediações, nós convidamos eles para participarem conosco de um culto às 9 horas da manhã, no domingo, na nossa congregação na rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matozinhos, cidade de São João del Rei.
E você também pode encontrar mais informações sobre nossa igreja e também links para ouvir essas mensagens da rádio e outras mensagens através do nosso site batistahistorica.org.br. Também nós temos um canal no YouTube. Você pode procurar no YouTube Igreja Batista Histórica Pastor Daniel e você nos encontrará ali, onde nós também disponibilizamos mensagens do ensino da Palavra de Deus em nossa igreja.
Nas quartas-feiras, nós temos na igreja um curso de teologia. Então, nós convidamos você que se interessa em estudar a Bíblia, estudar a teologia, a fazer uma visita às 19 horas, ali na rua José Coelho, número 600, e Conselheiro Lafayette, participar de uma aula do curso de teologia.
E nas quintas-feiras, nós temos uma reunião de oração e estudo bíblico em nossa igreja, em Lafayette, horário de 19h30. E vocês são convidados, serão muito bem-vindos. Estamos então encerrando aqui o nosso programa de hoje. Fique na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem, se Deus quiser.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.